Não caiu com a falta, tocou a bola no Vitinho. Se levar pra canhota, bate pro gol! Gol!
É pênalti! Galhardo bateu! Gol! É do Inter! É do artilheiro do Brasileirão!
Mike no travessão, voltou pro David!
Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando com mais um podcast A Mesa, a mesa redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho, hoje com Gustavo Poli e na reta final aqui do nosso programa com o Lucas Ferraz, repórter que fala conosco de Roma, na Itália. Desde sexta-feira, o Lucas tem feito uma série de reportagens absolutamente demolidoras sobre o caso Robinho. A situação do Robinho na Itália, onde ele responde a uma acusação, uma condenação em primeira instância por violência sexual. Paulo Vinícius Coelho, bom dia, meu velho, bem-vindo, tudo em paz?
Bom dia, Rizek. Hoje eu tô com a camisa do Liverpool em homenagem a Virgil van Dijk, que é a camisa da final da Champions.
É?
Machucou-se que tá praticamente fora da Champions, fora da temporada, na Inglaterra, na Europa.
Camisa em homenagem a Van Dijk, é, tá bom. E quero saber se Gustavo Poli está usando uma camisa em homenagem a algum jogador, algum dirigente, algum técnico. Fala, Poli.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Rizek, não tô. Tô usando uma camisa em homenagem ao pijama que eu dormi hoje mesmo. Não é a mesma camisa, mas é. Tão anódina quanto.
Entendi. Tempos de home office, você pode usar o seu pijama à vontade aqui nesse podcast, não tem problema. Vamos começar falando da surra que o Flamengo deu no Corinthians? É, muita gente leu essa surra não só como a diferença entre as duas equipes, mas também como a diferença entre os dois clubes nos últimos tempos. Quero uma primeira leitura de vocês. E aí, PVC, como é que você viu este Flamengo 5, Corinthians 1 em Itaquera?
O Corinthians fez no estádio de Itaquera, na Minca Arena, o melhor gramado do Brasil para jogar o melhor time do Brasil. Só que o plano era que o melhor time do Brasil fosse o Corinthians. E jogou o melhor time do Brasil, que é o Flamengo. Aliás, o Flamengo vinha sofrendo no gramado do Maracanã e encontrou um gramado à altura do seu futebol. Essa foi a maior derrota no estádio de Itaquera, mas é a terceira maior derrota do Corinthians na história do Campeonato Brasileiro. O Corinthians perdeu por 6-1 para o Juventude em 2003, derrubou o técnico Zeninho, aquele resultado. Perdeu de 5-0 para o Atlético Paranaense em 2004, derrubou o Oswaldo de Oliveira, aquele resultado. E esse 5-1 não vai derrubar o Mancini, porque é o segundo jogo dele. Curioso que o Mancini já tenha metido 3-0 no Flamengo pelo Atlético Goianiense, que tinha uma característica que o Corinthians não tem, velocidade.
Pois é, nesse mesmo campeonato, né, o Mancini dirigindo o Atlético Goianiense conseguiu impor ao Flamengo a maior derrota dele nesse campeonato. E agora, dirigindo o Corinthians, tem a pior derrota do Corinthians no campeonato e a maior vitória do Flamengo na competição. Gustavo Poli, e você como analisa este atropelamento que se viu, esse abismo que há entre Flamengo e Corinthians que se viu ontem em Itaquera?
Eu acho que existe um abismo, assim, a gente fica brincando, é como às vezes quando joga um time da NBA, se jogasse um time da NBA contra um time da NBB, o que aconteceria? Mas, ironicamente, eu não acho que o jogo que a gente viu ontem foi tão abissal a diferença, assim, o placar foi mais abissal do que a diferença, assim, é... Claro, teve trechos do jogo, agora a diferença técnica é muito grande, né? E o que você falou do gramado é verdade, o Flamengo jogou num gramado muito bom. E aí o melhor time com jogadores muito melhores se destacou e faz a diferença. A diferença do elenco do Flamengo, e no caso do Corinthians, do time titular também, para os outros, é muito grande. Eu, no primeiro podcast que a gente gravou aqui, eu fiquei brincando que só outra pandemia ou um meteoro tiraria esse título do Flamengo. Eu acho que há questões ainda, assim, o Galo e o Inter estão tentando montar uma defesa aí, especialmente o Galo, mas eu não vejo como, porque no longo prazo, a não ser que a questão do calendário influa muito, e isso pode agir a favor do Galo, claro, o time reserva do Flamengo disputaria o brasileiro. Então, assim, ontem você viu o seguinte, o Arrascaeta, que talvez seja o melhor jogador do time, junto com o Everton Ribeiro, ou junto com o Gerson, não jogou. O Gabigol tá machucado há algum tempo, o pessoal não lembra que tem o Gabigol. Então, assim, é muito diferente, né? Tá muito acima da média brasileira. E, assim, a placa em que o Corinthians não viu ontem, eu acho até, assim, a gente exagera dizer a diferença dos dois clubes, porque o Corinthians teve, os 10 anos últimos do Corinthians não foram ruins, né? Dois brasileiros, Mundial, etc. O Flamengo agora engatou a virtude antes prevista. Mas, agora, no presente, está aparecendo a NBA contra o NBB.
Olha, vamos primeiro sobre a sequência do Flamengo. O Flamengo jogou sábado contra o Vasco, ganhou. Jogou terça contra o Goiás, ganhou. Jogou quinta-feira contra o Bragantino, empatou. Jogou domingo contra o Corinthians e atropelou. Foram 4 jogos em 8 dias. O Flamengo ganhou 10 dos 12 pontos que disputou. Acho que não é coincidência a vitória mais marcante do Flamengo ter sido no melhor gramado, né? Enfrentou o Vasco em São Januário, fez jogos contra Goiás e Bragantino no Maracanã, e aí quando teve um pouco mais de tempo e jogou num gramado melhor, fez uma atuação muito boa contra o Corinthians e atropelou. Então o gramado, eu acho que faz muita diferença. O Corinthians até se daria melhor no Maracanã, porque o Maracanã está tão ruim, o gramado, que hoje ele marca o melhor time, e o melhor time geralmente é o adversário do Corinthians, que joga só na base do chutão. O Poli falou que o jogo não traduz, o 5-1 talvez não traduza o que foi o jogo. Foi também a tese do Kleber Machado na transmissão da TV Globo. Eu discordo, eu acho que ela traduz fielmente o que hoje são Flamengo e Corinthians. O Flamengo, ele montou um elenco para a temporada. Então ele tem opções para todas as posições do setor do campo. Ele pensou um elenco que já era o melhor do Brasil e o elenco ficou ainda mais recheado de boas opções e ainda teve o incremento da garotada da base que surgiu no surto de coronavírus. O Corinthians nem consigo chamar de elenco. O Corinthians, para mim, é um catado aleatório de jogadores. O Corinthians tem 3 zagueiros em todo o seu grupo de jogadores. 3. Tá bom, vamos ter uma boa vontade e contar o Danilo Avelar como zagueiro também, que ele está estreando nessa temporada como zagueiro. Ele seria o quarto. O Avelar está machucado, Bruno Mendes está suspenso. Ele só tinha como colocar em campo ontem Gil e Marlon de zagueiro. O Corinthians começou a temporada, o Campeonato Brasileiro, melhor dizendo, com o Carlos, que era um lateral esquerdo honesto, vendeu por 5 milhões para o Monza da Itália, 5 milhões de euros. Subiu o garoto Lucas Piton, que tem muita dificuldade para se firmar nesse time. E tem o Sid Clay, está trazendo agora um reserva do Atlético, o Fábio Santos. Trouxe 2 jogadores que já chegaram com o status de salvadores da pátria, o Casares e o Otero. Porque o calo começou a apertar, o Corinthians, como não montou o elenco no começo do campeonato, começa a olhar e quem é que tem aí de jogador? Ah, tem o Casares e o Otero, dispensados ou fora dos planos do Galo. Então ele trouxe recentemente 3 reservas, 3 jogadores que 2 pelo menos não serviam mais e 1 reserva, que é o Fábio Santos, do Atlético Mineiro. Então o Corinthians começa com o Campeonato Brasileiro com um elenco em desmanche e aí vai saindo atrás de contratações muito aleatórias. Isso explica, por exemplo, o fato de o clube ter hoje 86, dados do jornalista Rodrigo Vessoni, 86 atletas sob contrato. É um catadão aleatório de jogadores contra um elenco formado com uma ideia de jogo já desde o ano passado, com algumas modificações, e aí deu no que deu em Itaquera. 5-1, eu acho que traduz muito o que é o momento, o que é a gestão corintiana do futebol, mascarada por 3 títulos estaduais em sequência, é verdade. Mas de 18 para cá, o Corinthians no futebol é uma tragédia. Ele brigou para não cair já em um ano e caminha no seu segundo ano desses 3 para brigar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.
Só que a gente falou 2 coisas diferentes, né? O que o Poli disse foi que, na opinião dele, como você citou o Kleber, não traduziu o que foi o jogo. O que o Corinthians tem uma série de decisões equivocadas, tragédias de decisões nos últimos anos que você retratou, sem dúvida. O jogo de ontem, o Flamengo mereceu ganhar o jogo. O Flamengo foi mais time, indiscutivelmente foi mais time. A gente pode discutir se essa aqui foi a melhor atuação do Flamengo no ano ou se não foi. Eu ainda acho que Flamengo e Barcelona de Guayaquil lá e no Maracanã com o Jorge Jesus, o time do Jorge Jesus era mais encantador. Mas é indiscutível, nós debatemos isso na sexta-feira, o Caio disse que o Flamengo piorou, eu acho que o Flamengo não piorou, acho que o Flamengo está subindo de produção porque está entendendo melhor o cenário do Domi. Isto tudo à parte, no jogo de ontem, em relação ao que o Poli disse, o Corinthians finalizou 19 vezes, sendo 8 no alvo. E o Flamengo finalizou 9 vezes, 6 no alvo. 5 foram gol. Isso é competência. Também, exato, é competência. Mas, de fato, é um jogo que se o Corinthians tivesse um pouco mais de de firmeza na definição, das 8 finalizações, ele tivesse feito 3 gols, o jogo poderia ter sido diferente. Poderia ter sido diferente. Agora, Flamengo é a melhor time do Brasil, é indiscutível. A discussão do campeonato hoje, a parte o Internacional que enfrenta o Flamengo domingo, o duelo está posto entre o melhor time do Brasil e o melhor time do campeonato, que é o Atlético com 31 pontos e 2 jogos a menos. É.
Mas o Poli, eu estava dizendo que eu acho que
a gente está gravando na segunda, né? O Atlético joga contra o Bahia. A questão ali é a seguinte: o Flamengo do Domi ainda não tem o poder de recuperação de bola e a solidez defensiva que o do Jesus tinha. Na verdade, a grande virtude do Flamengo do Jesus é que sem a bola ele mordia de tal maneira que ele ficava muito pouco sem a bola. Ele ficava muito com a bola. Então, com a bola, e aí ele descansava com a bola também, o que nesse caso, especialmente nesse calendário agora, é importante. E sem a bola, além das linhas não estarem tão alinhadas, assim, o Flamengo, você viu, 19 finalizações do Corinthians, o Flamengo tem permitido muita chance de gol. Você não via isso tanto com o time do Jesus, né? O time do Jesus jogava em cima, marcando, mordendo, e a marcação ofensiva de retomada de bola era impressionante. E assim, toda a coordenação, né, das linhas era impressionante. Talvez o Domi consiga chegar a isso, talvez não. Por isso eu acho que há chance para os outros. Porque o time do Flamengo, até estava conversando um dia com o Eric Faria, ele falava, cara, a sensação, como brindo o jogo, é que você ia para o estádio meio que sabendo o resultado do ano passado. O Flamengo tinha a margem de erro do adversário era muito baixa, né? Você vê que depois que o Jesus engatou a segunda marcha, perdeu quase nenhum jogo, né? Então, assim, agora tá diferente, tá mais competitivo. Dos jogos que você citou, claro que foram muitos jogos em muitos dias em gramados ruins. Mas contra o Vasco podia ter empatado, contra o Goiás ganhou no último lance, contra o Bragantino jogou mal. Então, assim, não é o time consistente de antes. Agora o elenco é tão melhor que às vezes a impressão é que se você colocasse lá um técnico algorítmico, o Flamengo ia ganhar também.
Ah, mas assim, o melhor jogo ter sido no melhor gramado, eu acho que não é por acaso, né?
Não.
Eu
não sei se foi o melhor jogo. Eu já vi o Flamengo. O PVC citou alguns aí que talvez tenham sido melhores. Acabou o resultado saindo.
Nesses quatro
foram.
Mas eu acho que não foi por acaso. Aí que é a minha discordância com relação a você, ao PVC e ao Kleber também. Porque quando você manda a campo um catadão aleatório de jogadores, que hoje é o elenco do Corinthians, e tenta jogar contra o Flamengo, que aconteceu no segundo tempo, né? O Corinthians tentou ir para cima do Flamengo, você vai ser castigado pelo time mais organizado e pelo time melhor. O Corinthians ontem foi castigado por isso. O Carilli, que foi tão criticado por causa do futebol feio, eu acho que o tempo deu razão ao Fábio Carilli, no sentido de que não é possível jogar de outra forma nas circunstâncias do Corinthians. Com esse catadão aleatório de jogadores, fica muito difícil ter uma ideia de jogo que não seja a do Carilli. Máximo, tentar beliscar um contra-ataque ou outro. Quando o Corinthians tenta jogar, é uma tragédia. Tomou de 4.
O Corinthians tomou 9-2 do Flamengo nos últimos 2 jogos. Porque o Flamengo meteu 4-1 no jogo que derrubou o Carilli no ano passado. E é curioso, o Corinthians naquele dia tinha 4 jogadores iguais ao time de ontem. Cássio, Fagner, Gil e Matheus Vital. E o Flamengo, incrivelmente, tinha só 3 jogadores iguais ao daquele jogo, que eram o Everton Ribeiro, Gerson e Bruno Henrique. Os outros 8 titulares do Flamengo são diferentes. E o desempenho continua o mesmo. A gente está concordando em relação ao catado do Corinthians, né? Porque você tem uma tentativa de montar uma equipe que de lá para cá teve 4 técnicos, ou 3 técnicos com 4 períodos diferentes, depois do Carilli, que caiu naquele dia, Diego Coelho, Thiago Nunes, Diego Coelho de novo, Wagner Mancini, e você não consegue uma estrutura de time. Embora você tenha mais titulares iguais ao debate do 4-1 do ano passado do que o Flamengo. Porque o Flamengo, mesmo mudando de técnico e mudando de ideia, ele tem uma característica, que é se colocar no campo de ataque, trabalhar com posse de bola e encurralar o adversário.
Eu só acho que assim, a diferença do elenco do Corinthians para outros no brasileiro não é tão grande. Para o Flamengo é. Eu acho que o Corinthians tem vários bons jogadores. Assim, alguns em má fase, critica-se o Cássio, Fagner, o Gil. Fagner e Gil jogariam em boa parte dos elencos no Brasil. Tem outros, o Matheus Vital é bom jogador, Cantilho é bom jogador, Everaldo faz um lado de campo que alguns times jogaria também, o Jô jogaria em vários times do Brasil. Então assim, não acho que o elenco do Corinthians seja tão distante, não é para brigar para não cair. A questão é que o time está começando a sobreviver com a pressão, sente falta de jogar com a torcida, né? Porque o estádio estava sempre cheio. Então tem várias questões aí que jogam o time para baixo. Tem que ver se o Mancini vai conseguir encaixar. E claro que uma derrota como essa impacta bastante, né? E o Flamengo, olhando pelo lado do Flamengo, acho que ele vai ter um desafio aí de balancear os jogos e os elencos nessas três competições, né? Que o Galo não tem. E ontem eu vi o jogo Inter e Vasco, eu acho que o Flamengo é muito favorito contra o Inter. Porque o time do Inter, o Coudet faz um ótimo trabalho, mas a diferença técnica para o Flamengo é muito grande, né? Eu acho que poderia ser retratada na diferença da lateral esquerda, Felipe Luiz para o Wendel. O Wendel é um bom jogador. Felipe Luiz está muito acima da média. Até o Tostão pediu em sua coluna na Folha a convocação dele, porque é um armador na lateral esquerda, né? E como tem jogado bem.
Eu acho que o Flamengo é superior ao Inter em todas as posições do campo, né? No entanto, o Internacional é o time que hoje amanhece na liderança com dois jogos a mais em relação ao Atlético Mineiro. O Inter tem 34 pontos com 17 jogos, como o Flamengo, e o Galo amanhece nessa segunda-feira na terceira posição com 31 pontos em 15 jogos, dois a menos que os dois que estão à frente dele. Aliás, vamos ter a sétima rodada seguida com o Campeonato Brasileiro sendo liderado por times dirigidos por estrangeiros. Já chegamos lá. Sobre o que o Poli falou do elenco do Corinthians...
Não vai mudar até o final, não, hein? Quem que vai entrar nesse time?
Possivelmente. Se a gente lembrar que no ano passado a gente já teve o primeiro e segundo colocado dirigidos por treinadores estrangeiros, é o segundo Campeonato Brasileiro seguido com domínio de técnicos estrangeiros.
Qual é o brasileiro que vai poder liderar? O Odair, se o Fluminense engatar um milagre, já empatou com o Ceará em casa.
O Ramonismo liderou na terceira posição e o Vasco agora briga lá embaixo e vem de 4 derrotas seguidas. Mas já chegamos nos técnicos. Quero só pegar o ponto do Poli do elenco do Corinthians. É óbvio que quando você olha o elenco, você vê ali nomes de bons currículos, né? Os jogadores do Corinthians têm bons currículos. O meu ponto é que esses jogadores não vêm para o elenco do Corinthians de forma pensada. Qual o papel que eles vão desempenhar? Você precisa de um atleta com essas características? Busca. Nos últimos anos, como é que o Corinthians tem sendo montado? Aliás, foi assim toda a gestão André Sanches, que assume pegando o time campeão brasileiro em 17 e teve 3 títulos estaduais, é verdade, e o Andrés vive muito ancorado nessa rivalidade estadual, né, com 3 títulos seguidos e uma 4ª final consecutiva, que foi a desse ano. Na esfera brasileira, o Corinthians foi uma tragédia, ele brigou para não cair em 2018, esse ano está brigando para não cair, e no ano passado conseguiu uma vaga na pré-Libertadores. Porque o Corinthians vai trazendo jogadores de forma muito aleatória, de bons currículos, mas não necessariamente pensando na necessidade do time. Ah, então o Cazares está solto, foi dispensado pelo São Paulo, traz. Ah, o Otero está solto, traz. O Fábio Santos está lá na reserva, traz. E aí você vai se desfazendo de alguns bons jogadores e trazendo nomes muito aleatórios. E o elenco é muito desequilibrado, é um elenco, com carências muito claras.
A gente está enfrentando uma transição de conceitos no Brasil, né? A presença dos técnicos estrangeiros deu uma chacoalhada, né? Os grandes medalhões brasileiros agora são criticados como ultrapassados em alguns casos, né? E essa chacoalhada pegou os times que estão em uma situação de instabilidade no meio. O Corinthians fez uma boa aposta no início do ano, quer dizer, no final do ano passado, que foi no técnico brasileiro que era visto como moderno, que era o Thiago Nunes. Mas não encaixou. Não teve jeito. E aí, não teve estabilidade para segurar, porque essa era a questão. Será que o Thiago era ruim ou o elenco que era deficitário ou não era coeso, né? E o Thiago
o elenco claramente não foi pensado para jogar nas necessidades que o Thiago tinha. Como, por exemplo, o elenco do Atlético Mineiro foi pensado para jogar nas necessidades que o Sampaoli tinha de jogo. Isso quem avisou foi o próprio Fábio Carilli, o profeta Fábio Carilli. Ele deu uma entrevista dizendo que não acreditava que o Thiago fosse conseguir mudar a maneira de jogar do Corinthians com as contratações que foram feitas, porque as contratações, embora com alguns bons nomes, não conseguiriam fazer uma revolução na maneira de jogar. E esse é o ponto. Embora o Corinthians tenha bons jogadores, são contratações que não são pensadas. E o Corinthians quis mudar o estilo de jogo sem ter condições para isso. Eu acho que esse é o grande ponto do futebol corintiano. Ele não é pensado, ele é um futebol gastador. A folha do Corinthians hoje é de mais de 15 milhões de reais, segundo o Rodrigo Vessoni, do site Meu Timão, por mês. Então, ele gasta muito e pensa pouco. E isso se traduz nessas campanhas pífias que o Corinthians vem fazendo nos últimos anos em Campeonato Brasileiro.
Apesar de o Atlético ter subido bastante a folha de pagamento nos investimentos depois da chegada do Alexandre Matos, o Corinthians é, com a queda da folha do Palmeiras, a gente tem a segunda folha do Brasil hoje.
Então, o Flamengo é uma vergonha isso, né? Com o time ruim que tem.
Agora, o Flamengo tem uma capacidade de contratação de jogadores que ele deseja maior do que o Corinthians nos últimos anos. Porque o Corinthians foi o primeiro clube brasileiro a bater 300 milhões de reais de receita anual, e hoje o Corinthians não fatura 400 milhões, e o Flamengo bateu 950 milhões no ano passado. É claro que o Flamengo não vai bater 950 milhões nesse ano por causa da pandemia. Né? Mas isso também, a diferença de receita do ano passado foi de 500 milhões de reais. É assustador. O Flamengo fatura um pouquinho mais do que o dobro do que o Corinthians fatura. Agora, qual era o projeto do Corinthians quando construiu o centenamento na rodovia Ayrton Senna? Era passar a rebelar os jogadores e, nesse cenário, você ter jogadores que seriam formados dentro de uma filosofia de jogo. O Corinthians está tentando mudar essa filosofia de jogo, mas, mesmo assim, não conseguiu criar jogadores. O elenco do Corinthians não tem jogadores. Não tem jogador que o Corinthians formou. Então, o Corinthians fica à mercê de um mercado que oferece jogadores médios e emergenciais, como você citou, do Casares e do Otero.
E vai pagando caro por isso. E olha, tem uma curiosidade, eu não sei se vocês viram a entrevista do Mancini ontem. Eu achei que ele foi muito infeliz nas palavras, quando ele fala que essa derrota não pode estar na conta dele, porque chegou agora. Isso é uma obviedade, é tão óbvio que nem precisa ser dito. Assim como a vitória contra o Atlético Paranaense também não tem que ser colocada na conta dele. Foi inclusive uma vitória casual, enganosa, né? O Corinthians foi dominado no jogo e ganhou na última bola do jogo, depois de grandes defesas do Walter, que foi o goleiro que atuou. Mas o Mancini disse que a derrota não pode ser colocada na conta dele. Me chama a atenção porque os últimos técnicos do Corinthians caíram, morreram pela boca, né? O Fábio Carilli, porque expôs o elenco depois da eliminação para o Del Valle, dizendo que o time era muito jovem, muito infantil, muito inexperiente. Aí o Thiago expôs também jogadores, especialmente o Fagner, depois de uma derrota para o Palmeiras, quando o Fagner foi expulso. E agora o Mancini não começa muito bem também nesse quesito. E o Cássio fez um desabafo ontem, na transmissão da TV Globo, que está repercutindo demais. E eu queria... Eu sei que tem gente que entende, como o nosso colega Carlos Cereto, que o Cássio hoje está mais atrapalhando que ajudando o Corinthians. Não é a minha opinião. A minha opinião é de que o Cássio sempre foi um goleiro irregular, no sentido de que ele faz defesas incríveis e comete algumas falhas infantis, mas o saldo dele sempre é muito positivo. Inclusive nesse Campeonato Brasileiro. Para mim, se não fosse o Cássio, o Corinthians estaria ainda pior nesse Campeonato Brasileiro do que hoje está. E aí, Poli?
Eu acho que não dá para discutir o Cássio, assim. Eu acho que o problema do Corinthians está muito além do Cássio, ele pode ter tido seus erros pontuais e tal. Mas não acho que ele seja... Certamente não é tirar o Cássio que vai resolver os problemas do Corinthians, acho que certo. Porque, na verdade, assim, na crise a gente sempre busca culpado, né? E aí a culpa parece mais estrutural do que individual, certamente, né? Tanto que já está... trocou-se técnico e não se acha uma solução. A minha sensação é que nós estamos meia hora falando de Corinthians, claro que o momento é esse, mas quem ganhou foi o Flamengo, né?
Mas é que a maior derrota da história, é a maior derrota da história do Corinthians na sua arena, não é uma derrota qualquer, né? É a maior derrota da história e estamos falando de um clube que está lutando contra o rebaixamento nesse momento, numa situação muito tensa. Se o Botafogo empatar, se o Bahia ganhar hoje e o Botafogo somar ponto também, o Corinthians torna-se o primeiro time fora da zona do rebaixamento, tendo um jogo a mais em relação ao Atlético Paranaense e ao Goiás. Então, assim, é um assunto...
Dois a mais em relação ao Goiás, né?
Dois a mais em relação ao Goiás. Então, é um assunto, assim, é a crise de um gigante que definha, porque depois não adianta falar só na penúltima rodada, quando o time já está para cair. A gente já está alertando da situação do Corinthians já há algum tempo, né? É uma situação muito delicada do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro.
Estava só implicando contigo, lembrando dos tempos de redação Sport TV, mas é porque eu, de repente bateu a coisa, caramba, sem dúvida a crise do Corinthians é brutal e a gente tem que falar disso, assim, é que é difícil, né? A gente fala de em tese, tem que falar de todos os temas. E a gente acaba mergulhando num tema, porque o podcast permite isso, e me acendeu essa luz aqui. Cara, caramba, a gente está falando de Corinthians porque é um tema tão importante, tá? Mas o fato é, eu me toquei de repente, caramba, a gente está muito meia hora falando do Corinthians aqui, e poderia falar duas horas até.
Acho que a gente falou um pouco do Flamengo quando falamos de ser o melhor time do Brasil, da liderança, do jogo contra o Internacional, mas de fato a gente falou mais do Corinthians do que do Flamengo nesse momento. O Flamengo meteu 5-1. O Flamengo meteu 5-1 em 83 também no Corinthians, só que no Maracanã, no campeonato que o Flamengo foi campeão e o Corinthians foi eliminado naquela mesma fase terceira da fase de grupos. O Brasileirão era dessa maneira naquela época. Está claro o seguinte, né? Eu ainda acho que o campeonato vai polarizar Flamengo e Atlético, mas o Internacional está prontinho para desmentir. E porque depois de um período de turbulência, de jogos sem vencer, pela primeira vez na era Cudê, o Internacional ganhou 4 jogos seguidos e agora vai desafiar o Flamengo, que está ali junto na mesma pontuação.
Mas eu acho que o Inter não vai ter gás. Eu acho que o Inter não tem jogador para isso. Mas também, eu acho que você acha isso também, né, PVC?
Eu acho que vai polarizar Flamengo e Atlético. Algum tempo, a semana passada a gente estava na seleção, né, Rizek? Eu falei, você perguntou quem é que vai brigar pelo título. Eu falei Flamengo e Atlético. Acho que o Palmeiras não vai brigar. E era o Palmeiras estava em terceiro lugar naquele momento. Acho que o Flamengo e Atlético vão polarizar. Eu sempre acreditei no Atlético por causa do Sampaoli. E deixei muito claro isso desde o princípio. O Internacional faz um trabalho fortíssimo. Ele pode ganhar do Flamengo no Beira-Rio. Vai ser um grande jogo da rodada domingo que vem, 6h15 no Beira-Rio. Mas é claro que, nome a nome, o Internacional, e mesmo a qualidade do jogo, o Internacional é um time que não se mantém. A gente fala, os técnicos estrangeiros nos ensinam que você faz 1-0, 2-0 e continua massacrando. O Internacional não é tanto assim. Ontem, por exemplo, não foi assim. Ele fez 2-0, podia fazer o terceiro, podia fazer o quarto, mas ele administrou mais o resultado.
O Internacional é o patinho feio, né, dos times que lideram, porque ninguém acredita neles. Eu acho fantástico quando um patinho feio insiste em desmentir as previsões dos analistas. Sem dúvida. E é o que ele faz de forma muito sólida há 17 rodadas. O Atlético Mineiro, ele tem um trunfo em relação ao Flamengo que não pode ser descartado. É óbvio que o Flamengo tem o melhor elenco, é óbvio que o Flamengo tem os melhores jogadores do Brasil. Mas o Atlético Mineiro disputa só uma competição. O Flamengo ainda se divide entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. E um revés, por exemplo, do Flamengo, um eventual revés do Flamengo, numa Libertadores, ou até mesmo numa Copa do Brasil, contra um rival interno, ou jogando uma partida muito ruim, a gente sabe como esse tipo de situação pode agitar um ambiente. E o Atlético tem essa tranquilidade de só jogar uma competição. Essa vantagem não pode ser descartada do Atlético. É essa vantagem que, de certa forma, nivela a diferença que há de elencos, o que possibilita ao Atlético nivelar essa diferença que há de elencos, né, em relação ao Flamengo.
O Atlético ainda está qualificando o elenco mais, né? Segue investindo. E a gente até agora, o Flamengo pegou essa maratona de 8 jogos agora, saiu bem dela. Claro que enfrentou também times fracos, né? Enfrentou sempre times que estão brigando contra o rebaixamento. Esses 4 jogos do brasileiro foram contra times que estão na metade de baixo da tabela. Agora o Flamengo vai ter um período mais complicado. Só que a maratona vai cobrar a conta lá na frente. E essa é a questão mesmo. Eu acho que isso você tem razão. Que a chance do Galo, dada a diferença de elenco, é a questão da dedicação exclusiva mesmo.
Agora, o Poli tá bonzinho, ele quer falar dos times que ganham, dos times que estão tudo bem, da alegria. Eu vim com sangue nos olhos pro podcast hoje e quero destacar a situação dos derrotados, dos humilhados nessa rodada. Eu vou passar pro Palmeiras, porque me impressionou muito. O Palmeiras vem de 4 derrotas no Campeonato Brasileiro e todas elas para times de elenco piores do que ele, né? Perdeu do Botafogo no Rio, perdeu do São Paulo pela primeira vez no seu estádio, tomou uma sova do Curitiba, que é o time de pior futebol do campeonato, e agora perdeu do Fortaleza. Eu estava acompanhando a transmissão ontem do Sport TV, PVC, e me impressionou o seguinte no jogo. A partida estava equilibrada até os 36 minutos do primeiro tempo. O Palmeiras fazia contra o Fortaleza um bom jogo, criando chance, o jogo estava equilibrado. Aí o Fortaleza fez o primeiro. O Palmeiras se desmontou. Parece que você tirou daquele castelo de cartas, assim, uma carta, e desabou o castelo. Me impressionou muito como o Palmeiras se abateu com o gol do Fortaleza, e aí depois como o Fortaleza construiu a sua vitória, ou manteve a sua vitória, ampliou a sua vitória, sem esforço, contra um time que estava desorientado, e até um sinal disso pode ser a saída do Gustavo Gomes no finzinho, completamente alterado. Me impressionou o descontrole do Palmeiras no jogo de ontem, PVC.
Isso já vinha acontecendo. O Palmeiras, acho que vira poucos jogos, né? O Palmeiras com o Filipão não virava jogo. Com o Vanderlei virou 3 jogos em 36 partidas, até que virou um pouco mais. Porque às vezes com o Filipão não virava jogo porque não saía atrás do marcador. Não ficou 33 jogos sem perder, você acaba não virando o jogo. Ah, mas o descontrole é do momento. Você ter uma cobrança por um resultado e um time jovem, embora ontem o Andrei tenha colocado os 3 meias, né, o Lucas Lima pela direita, o Zé Rafael pela esquerda e o Rafael Veiga como segundo atacante ali perto do Luiz Adriano, que era uma decisão que o Vanderlei não fazia, quando ele conseguiu ter posse de bola, mas ele atrasou a marcação. Acho até que tem um erro de escalação, apesar dos 3 meias, a primeira coisa que se diz é o Andrei não concordava com o Vanderlei, por isso que ele colocou os 3 meias. Mas ele montou um time que entregou a posse de bola para o Fortaleza no começo do jogo e não tinha velocidade para contra-atacar. Agora, você sabe que tem palmeirense otimista dizendo o seguinte, né? Perdeu ontem a quarta seguida, por quê? Aniversário dos caras, você não vai na casa do cara e vai ganhar dos caras no aniversário deles. Me lembrou o Chico Buarque, naquele DVD do Chico e o Futebol, que ele começa, toca o hino do Politeama, que era o time do Chico. Politeama, Politeama, o povo clama por você. Politeama, Politeama, cultiva a fama de não perder. Aí o Chico dá a entrevista e fala assim, a gente não perde nunca, nunca perdeu, mais de 500 jogos. Aí chega na Vila Belmiro e toma um sacode do Santos, veteranos do Santos. Aí o ônibus vai subindo a serra e o Chico fala assim, mas você queria o quê, pô? Nós vamos na casa dos caras, você quer que a gente ganhe dos caras na casa deles? No dia do aniversário deles, o Fortaleza jogou melhor, mereceu ganhar.
Não, já falo do Fortaleza pro Poli, inclusive, não me acusar de dar mais destaque a quem perdeu, mas, não, cara...
Não foi, eu jamais faria essa acusação, é que foi só um momento...
Eu fico pensando, cara, são 4 derrotas seguidas do Palmeiras, cara, e será que a gente coloca elas todas na conta do legado Vanderlei Luxemburgo, Poli?
Eu acho injusto com o Vanderlei e acho, na verdade, assim, o problema do Palmeiras é mais profundo, é um ano de reconstrução. O Palmeiras estava com uma questão... Todo mundo achava que o Flamengo e o Palmeiras eram os times mais ricos do Brasil, disparados, etc. Mas a pandemia pegou o Palmeiras na encruzilhada muito mais do que o Flamengo. O Flamengo teve ainda o benefício de ter vendido o Renier e outras negociações. Palmeiras não, Palmeiras... teve que se reenquadrar financeiramente, já era essa a proposta desde o início do ano, era um ano de transição, quer dizer, a vitória no Paulista já foi um benefício inesperado, eu acho, a ideia era revelar jogadores jovens, como estão conseguindo fazer com o Gabriel Menino, o Patrick de Paula, o Verón, dar jogo para eles e tentar fazer uma transição esse ano. Acontece que quando o Sampaoli não foi contratado e veio o Vanderlei, eu acho que a vitória no Paulista meio que mascarou algumas coisas, né? Mascarou as limitações do elenco, essa coleção de Armandinhos. A gente falou de 4 jogadores aí, Lucas Lima, Rafael Veiga, Scarpa e Zé Rafael. São 4 bons jogadores. 4 jogadores que, assim, seriam titulares em boa parte dos times do Brasil. Mas são muito parecidos entre si. Claro que tem uma característica ou outra. E, assim, o Palmeiras sente falta de uma qualidade. Quando o Dudu saiu, perdeu a fagulha diferencial, né? Então, é uma transição complicada e agora vai tentar, né, trazer o Miguel Ángel Ramírez, que é o técnico jovem espanhol do Independiente del Valle. Só que, assim, chegando no meio do campeonato, o cara não vai fazer milagre, né? Assim, é toda uma outra filosofia de trabalho. Vamos ver, enquadrando em outro país, com uma pressão muito diferente, porque no Del Valle não tem essa pressão que ele tem aqui, nem de perto, né? Então, e acho que o Palmeiras ainda vai buscar um ou outro jogador também para qualificar um pouco mais seu elenco, né?
Eu tenho uma divergência de vocês sobre limitações do elenco do Palmeiras. Eu realmente acho difícil aceitar essa tese da limitação do elenco, porque...
Mas qual é o grande atacante do Palmeiras?
Luiz Adriano?
Não é um grande atacante.
Ele é um jogador de rodagem internacional. Ele é melhor do que os 2 centroavantes do Atlético Mineiro. E ele é melhor do que os centroavantes que hoje tem.
Não sei se hoje é tão melhor do que se entrega questão. Mais do que o Jô, por exemplo. Entrega?
A questão para mim não é.
O Palmeiras tem de atacante o Luiz Adriano, o William Bigode, o Gabriel Verón, o Rony e o Wesley. Ele tem de zagueiro lá. Eu acho que o Gustavo Gomes talvez seja, se não é o melhor, um dos melhores zagueiros que atualmente no futebol brasileiro.
Eu acho
ele tem um lateral esquerdo muito bom, o Matias Vinha, muito bom.
Mas
ele
tem o Gabriel Menino, teve que abrir mão do
Patrick de Paula, né? Teve. Também porque eu entendia que tinha um garoto que já estava pronto para lateral esquerdo, e claramente não está ainda, né? Pelo que jogou contra o São Paulo.
É uma
ele tem o Marcos Rocha, o Gabriel Menino, que pode jogar de lateral direito, é um jogador de seleção brasileira. Ele tem o Patrick de Paula, que é um jogador de enorme potencial. Felipe Melo é um jogador assim com um cartaz enorme ainda para atuar no futebol brasileiro. Ele tem o goleiro da seleção brasileira, o Everton. Ele tem meias que acho que, tirando o Flamengo, ninguém no Brasil tem esses meias que tem o Palmeiras. Eu acho que, sinceramente, o Palmeiras tinha obrigação de estar nesse bolo aí de Inter, Flamengo e Atlético Mineiro. O Palmeiras está em oitavo, é que é estranho. Tinha que estar no bolo.
Então, mas tem uma avaliação nossa que a gente tem que jogar também. A grande derrota dessa classificação, do Corinthians em 14º, do Palmeiras em 8º, é de quem disse que a gente ia ter espanholização do futebol brasileiro. Eu vivo dizendo, espanholizou a NBA e não espanholizou o futebol brasileiro. É incrível, mas assim, é porque ia ser Flamengo e Corinthians, ia ser Flamengo e Corinthians, ia ser Flamengo e Corinthians, o Corinthians parou nos 300 milhões, e aí vai ser Flamengo e Palmeiras, só vai dar Flamengo e Palmeiras, nunca na história do Campeonato Brasileiro dois times se repetiram em primeiro e segundo por dois anos seguidos. Nem nesse período de Flamengo e Palmeiras. O Santos foi vice-campeão duas vezes. Então tem uma coisa da nossa avaliação que também está errada. E a avaliação do elenco do Palmeiras, acho que a informação continua sendo fundamental. O time tinha 36 jogadores no ano passado e nesse momento tem 27, sendo 11 da base. Dos 11 da base, a gente conhecia em janeiro o Gabriel Verón, porque foi o craque da Copa do Mundo sub-17. Sub-17, não era sub-20. Então tem uma mudança de projeto. Era para o Palmeiras estar disputando? Claro que era. O Palmeiras não entra em Campeonato Brasileiro para ficar em 8º lugar. E o Miguel Ángel Ramírez, se confirmado, os dirigentes, o vice-presidente Paulo Buozzi e o diretor executivo Anderson Barros estão em Quito, já negociaram com o Independiente del Valle, já negociaram com o Miguel Ángel Ramírez, está avançada a negociação para que ele venha para o Palmeiras. Ele não vem para ser campeão brasileiro nesse momento. Não campeão brasileiro de 2020. Ele vem para tentar consertar o que está errado e fazer o time ser competitivo nas Copas, especialmente na Libertadores.
Concordo totalmente contigo. O Palmeiras a 12 pontos do Inter hoje, não, embora com um jogo a menos, não coloca o Palmeiras como postulante ao título. Mas, cara, eu acho que tem uma crítica severa a ser feita ao Vanderlei Luxemburgo e a quem escolheu o Vanderlei Luxemburgo, né? Porque o que o Vanderlei fez no Vasco no ano passado, embora com todos os méritos, né, de fazer um campeonato seguro com um elenco tão limitado e as dificuldades do Vasco, é mais fácil do que fazer um time jogar um futebol com padrão de jogo, ofensivo, e ser protagonista de um campeonato brasileiro. É mais simples o que ele fez no Vasco. Exige mais complexidade fazer um time jogar um futebol à altura dos jogadores que tem, como o Palmeiras. E não foi só o título paulista que mascarou as deficiências do time, né? A sequência de jogos invictos do Palmeiras também mascarou, porque o time estava jogando mal, mas de certa forma vinha pontuando. E aí, quando surgem os problemas, as críticas, e você precisa, tá bom, agora é hora do meu time aparecer, você precisa do seu time, você precisa de uma reação, e você não tem nada ali, porque o Palmeiras, nesses 4 jogos que a gente viu, essas 4 derrotas, foi um grande nada, né? O Palmeiras entrou em campo meio que para esperar o tempo passar, contra Botafogo, contra São Paulo, contra Curitiba, e ontem se desmanchou completamente depois do gol do Fortaleza. Falta, assim, nessas horas que você percebe como o Palmeiras joga, como o Palmeiras ataca, qual é o plano para o Palmeiras ganhar o jogo. E não tinha nada ali, não tinha nada. Esses 4 jogos foram absolutamente assustadores. Então o Ramírez vai pegar no meio da temporada um trabalho que deixa muito pouco, deixa um legado muito pouco, não sei se vocês concordam. Ele vai ter que chegar aqui e construir um time. O Palmeiras é um nada hoje.
Mas eu acho que tem um lado assim, tem um lado de copo meio cheio e copo meio vazio, assim. Não é que não tenha nada, você revelou jogadores, né? Gabriel Menino e Patrick de Paula no início do ano, ninguém sabia quem eram. Eram desconhecidos. O Patrick de Paula veio da Taça das Favelas, o Palmeiras pegou na base. Então, assim, é uma transição, e a transição em time grande, quando você... nunca é fácil, né? O Flamengo passou por uma transição ele foi massacrado, assim, brigou, nunca brigou por título durante anos para chegar na posição financeira que está hoje, que a gente, o pessoal fala em espanholização, a diferença financeira mencionada pelo PVC pode levar à alemanização, à germanização do futebol brasileiro, porque o Flamengo está faturando muito mais do que os outros. Claro que isso aí vai depender de contratos, de renovações, de acertos, e acho que no Brasil a gente tende ao equilíbrio ao longo do tempo, porque as coisas nunca conseguem caminhar até por causa do nosso método de gestão. Mas eu acho que o Palmeiras vai enfrentar os desgastes dessa transição, né? Se você sai... O caso da lateral esquerda, para mim, é muito patente. O Palmeiras buscou o Vinha, que é um bom jogador, foi uma boa contratação. Contratação que tem potencial de ser revenda para a Europa depois. E tinha dois bons laterais, o Diego Barbosa e o Vitor Luiz. Por uma questão de reestruturação financeira e para dar chance ao Esteves, eles abriram mão desses dois jogadores. Assim, os dois ganhavam muito bem. Então, assim, o elenco piorou.
E por outra coisa, porque os dois... tem um monte de jogador no elenco do Palmeiras que é do tipo, desse mato não vai sair coelho. O Diogo Barbosa você libera porque você acha que o Lucas Esteves está pronto para ser o reserva do Vinha, mas você libera porque o Diogo Barbosa, a torcida não gosta, ele não rende, o Vitor Luiz tem um rendimento médio e é caro para ter um rendimento médio. Então você libera o Vitor Luiz e o Diogo Barbosa. A diretoria estava doida para vender o Lucas Lima. O Lucas Lima só não foi vendido porque não tem proposta. Venderia, segurou o Rafael Veiga. O Rafael Veiga esteve perto do Grêmio e não foi. Mas o Lucas Lima, se tivesse um aceno, ele tinha sido... O Palmeiras tinha mandado embora. Então, assim, tem um entendimento de que vários dos jogadores daqueles 36 do ano passado não rendiam. Por isso você abriu mão... Quando eu dou a lista de... Saíram 13. Quem saiu? Ah, saiu o Davidson, saiu o Borja, e o cara vai vir e fala assim... Ah, tem que sair só o Dudu, né? Porque do elenco do Palmeiras de 36 era só o Dudu.
Não, e tem que se falar dos maus negócios que o Palmeiras fez, né? Carlos Eduardo, o próprio Diogo Barbosa, um negócio que pagou-se muito caro ao Cruzeiro e outros casos, né? Que a conta uma hora chega, né? Borja, né? O Borja é mesmo um negócio que não deu certo, infelizmente, né?
E aí a gente lembra também quantos pontos o Dudu garantia para o Palmeiras, né? Com o time jogando mal muitas vezes, ter um jogador como o Dudu garantia muitos pontos, muitos e muitos pontos. A gente falou dos técnicos estrangeiros, que as 7 rodadas lideram o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está nessa busca, informação do Paulo Vinícius Coelho em seu blog, do Miguel Angel Ramírez. O Vasco trouxe o português Ricardo Sapinto, que assistiu ontem a 4ª derrota seguida do Vasco no campeonato, vai ter trabalho o Ricardo Sapinto. Dos treinadores brasileiros, Rogério Ceni hoje é o melhor deles, é o que vive o melhor momento. Ele passou aquela fase do Renato como queridinho da gente, imprensa, e dá para chamar o Rogério Ceni de o treinador brasileiro do momento, Gustavo Poli?
Sem dúvida, ele é o sabor do mês, né? Ele é o que está melhor avaliado e visto pelos especialistas, né? Ou nós, né? Mas assim, o futebol, e o Rogério vai saber disso, assim, é natural no Brasil que a gente tenha essas coisas, time da moda, técnico da moda. Ano passado era o Thiago Nunes, né? Hoje está embaixo aí à espera de um outro trabalho que ele possa retomar. Eu acho que o Rogério faz um ótimo trabalho no Fortaleza, com condições longe financeiras e até estruturais dos outros times, alguns times do Sudeste, né, e até do Sul. E ele deu uma entrevista excelente no Bem Amigos na segunda passada, em que ele apontou várias questões e mostrou quão preparado ele está, inclusive o plano de carreira dele, né, de pensar em ir para o exterior, de se preparar, de pensar o que vai fazer. Eu acho que ele desponta como uma grande promessa. Só que é cedo, né? Treinador, como diz o Célio, a frase clássica do Otto Glória, né? Um dia é bestial, outro dia é uma besta. Então, futebol é assim, a gente muda muito rápido. Então, o que eu acho legal do Rogério é acompanhar a consistência do trabalho dele, né? Você vê, ele ganhou do Sampaoli, mesmo jogando com menos um. Ontem fez um bom jogo contra o Palmeiras. Mas o futebol é tão louco que ontem o Palmeiras teve duas chances de gol antes do Fortaleza fazer seu gol, né? Se tivesse feito gol, talvez o jogo fosse outro, né? Então...
Olha aqui, por que que o Rogério é o técnico mais competente do futebol brasileiro neste momento, técnico brasileiro? Porque ele tem o trabalho mais longo, ou o Renato tem o trabalho mais longo. Mas assim, a gente... É incrível, você olha para o Flamengo na sexta-feira e a frase é: o Flamengo piorou. Na segunda-feira é: o Flamengo está incompreendendo a filosofia do nome. É muito doido como a gente oscila na análise. O Rogério tem um trabalho consistente. o Rogério é um técnico promissor. O Rogério provavelmente vai ser o melhor técnico do Brasil daqui a algum tempo. Hoje, ele colhe o que ele plantou num trabalho de mais de 1.000 dias, né? 1.000 dias menos 46 que ele passou no Cruzeiro, onde ele não foi um fracasso por causa dele, embora tenha havido erros dele. Quando o Marcelo Djan virou para ele e disse: Rogério, recua aqui, que nós vamos avançar ali na frente. E ele entendeu, até falou isso no Meia Amigos, que ele não pode abrir mão dos conceitos dele em função de jogadores, para usar palavras minhas, em função de jogadores que estão acomodados e que acham que são donos do clube. Agora, quem faz um trabalho absolutamente surpreendente, impressionante pela quantidade de problemas, é o Cuca. O Cuca está em 5º lugar. O Odair Helman está em 6º lugar. O Fortaleza tem menos elenco do que esses times. Mas o Fortaleza tem um trabalho mais sólido. O Fortaleza tem um trabalho de 3 anos.
Exatamente. Mas vamos dar nomes aos bois, né? Quando o PVC fala do Flamengo piorou, foi a frase do Caio Ribeiro, que era nosso convidado
na sexta-feira,
e com a qual eu concordo. Eu concordo com o Caio. Não é o 5-1 que me fazem mudar de ideia. A opinião do Caio, e a qual eu assino embaixo nesse caso específico do Flamengo, é que o time ainda não é, pode ser que chegue no final do campeonato, ao mesmo patamar que tinha nos seus melhores momentos do Jorge Jesus. Se o Flamengo estivesse jogando hoje o que jogava depois que o trabalho do Jesus deslanchou, por isso que eu faço questão de destacar isso, depois que o trabalho do Jesus deslanchou. Se o Flamengo estivesse jogando como jogava no ano passado, hoje ele estaria líder com 7, 8, 10 pontos de vantagem. Teria aberto uma diferença enorme. O trabalho do Domi, eu vejo como um trabalho ainda em evolução, mas não vejo o Flamengo no patamar do ano passado ainda não.
O que eu estou querendo dizer só é o seguinte: Rogério, é muito bom. Se a gente não mudar a maneira como a gente analisa futebol, a gente vai começar a queimar vários estrangeiros que vêm para cá. Aí vai queimar, como queimou o Gareca, como queimou o Paulo Bento, como queimou o Balsa não se queimou, mas já era criticado quando foi embora para a seleção da Argentina. Porque não dá para você esperar o trabalho, como disse o Poli agora, para esperar o sabor do mês. Porque o mês seguinte o sabor é outro. Um mês é primavera e no outro é verão. Então, assim, o trabalho tem que ter consistência. Precisa saber de onde você parte e onde você vai chegar. É o Jesualdo agora. Assim, quem trabalhou melhor? O Jesualdo ou o Cuca? Agora, o Jesualdo teve tempo suficiente para trabalhar? Ele teve 16 jogos.
É, e o tempo virou um artigo mais escasso ainda, né? Ainda mais com essa pandemia. Ninguém consegue treinar. Como que eu concordo muito com a avaliação do Caio, que o time do Flamengo está jogando muito menos do que jogava o time do Jesus, mas o Domi não teve tempo de treinar. Não tem tempo de treinar nunca.
Claro, né? Claro.
Ainda teve
claro.
Covid no meio, toda essa questão do elenco inteiro, viagem. Assim, ninguém tem tempo de treinar. E aí eu concordo com o PVC que o Cuca vem tirando leite de pedra ali, porque realmente o Santos não tem esse elenco aí. Claro que o Marinho está jogando muito bem, mas está uma campanha acima do esperado, né?
Mas veja, não é exatamente uma crítica ao Domenech, é apenas uma constatação de que até pelo tempo que ele tem à frente do Flamengo e pelas mudanças que ele naturalmente, como qualquer treinador faria, o time ainda não chegou no seu auge. Auge, aí realmente fica um negócio imbatível. Se atingir o seu máximo potencial.
Não, e eu acho que vale a pena até fazer uma... Assim, a gente tem todos os atenuantes, né? Excesso de jogos, a questão da Covid, mas o time... é interessante ver esse período aí que ele ganhou esses 4 jogos, ele sofreu para ganhar do Vasco e do Goiás. O Goiás ganhou no último lance. Quer dizer, não é para sofrer com esse elenco do Flamengo. Claro que cada jogo é um jogo, todo mundo se esforça muito, e o Goiás jogando uma retranca brutal... Mas não é para sofrer, concorda? Assim, o Flamengo é muito, claro. muito maior que o Goiás.
Agora, só voltando ao Rogério. O trabalho do Rogério é admirável justamente porque não é um trabalho de ocasião. E aí não é culpa do Cuca que ele foi contratado para um trabalho de ocasião, né? Para ontem resolver os problemas do Santos. É óbvio que o Santos em 5º lugar no Campeonato Brasileiro é um negócio muito impressionante e você vê como o time rapidamente melhorou nas mãos do Cuca. O trabalho que o Odair Helman, 6º colocado, faz, embora não seja agradável ver o time do Fluminense jogar, é também admirável, né? E são times que você consegue enxergar o dedo do técnico, você sabe como joga o Santos, sabe como joga o Fluminense. O Fortaleza é um trabalho admirável porque nesses 3 anos de Rogério no Fortaleza, o clube tem uma história, né? Uma história que você consegue contar direitinho, né? Uma história de construção muito sólida. E a maneira como o Fortaleza enfrenta times de mais elenco, de mais camisa, de mais investimento, como o São Paulo no meio da semana, como o Palmeiras no domingo, eu acho que tem tudo a ver com o trabalho do Rogério. É um time que entra confiante, sabendo o que faz, sabendo o que deve fazer. É admirável esse trabalho do Rogério. E é por isso que quando um clube quiser contratá-lo, tem que, para mim, olhar o sucesso dele no Fortaleza com essa visão. É um trabalho de longo prazo, é um trabalho de construção de elenco, é um trabalho que ele pôde trazer, pôde montar a comissão técnica como ele bem quis. É um trabalho de um técnico que tem paz para trabalhar, que tem tempo, que não está a cada semana na corda bamba. Mas é um trabalho admirável, sem nenhuma dúvida. E nessa semana, pelo menos, o Rogério é o queridinho do momento, porque o Fortaleza mereceu mesmo, né? Derrotou o Palmeiras e teve um empate espetacular contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Reta final de podcast, a gente vai falar de um assunto muito mais relevante do que o futebol. A gente fala dele por causa do futebol, mas ele se impôs como muito mais relevante do que o jogo em si, que é a situação do Robinho. Eu vou trazer para a conversa o repórter Lucas Ferraz. Ele fala com a gente de Roma. Desde sexta-feira, o Lucas tem feito uma série de reportagens impecáveis. Primeiro no GE, nesse domingo no Esporte Espetacular. Deixa eu dar as boas-vindas ao Lucas. Fala, Lucas. Tudo bem, meu caro? Bem-vindo.
Fala, Rizek. Boa tarde. Obrigado. Tudo bem?
Por aqui tudo bem, meu. Tudo bem. Eu queria que você contasse um pouco dos bastidores, né? Você está em Roma, você teve acesso à sentença, você entrevistou a juíza do caso Robinho. Me conta um pouco dos bastidores sobre como foi o seu trabalho até chegar às reportagens publicadas sexta pelo GE.
Então, é engraçado porque jornalismo é sempre um trabalho de construção e com muita gente participando, com muita gente envolvido. E eu acho que vale a pena aqui mencionar que quem me deu, quem me passou a bola, digamos, quem me colocou em condições de fazer o gol, vamos dizer assim, foi o Martim Fernandes, do Globo Esporte, que comentou, olha, está uma grande discussão sobre a volta do Robinho ao Santos e essa história não está bem contada da condenação dele na Itália, né? E, de fato, não estava nem na imprensa italiana, assim, quando a condenação foi conhecida, enfim, quando isso saiu em novembro de 2017, o Robinho já não estava mais na Itália e a imprensa italiana falou, de fato, muito pouco nesse tema. Então, assim, a coisa mais óbvia era ver o que tinha nessa sentença, né? O que dizia, né, nessa condenação do Robinho. Então, aí a coisa mais óbvia era procurar a sentença mesmo. Enfim, a sentença, agora que todo mundo já conhece o que tem ali, era, de fato, muito, muito forte, né? Assim, tinha ali muitos detalhes. Enfim, a transcrição dos diálogos, né, que a polícia coletou por interceptação telefônica e também por escuta ambiental no carro dele, enfim. E aí provocou tudo isso que acabou acontecendo, né? A surpresa minha como jornalista foi essa, assim, foi como que um caso desse tenha passado tanto tempo, quer dizer, quase 3 anos, que é de novembro de 2017, sem ter sido esmiuçada, sem ter sido debatida, mas enfim, mas ainda bem que isso acabou acontecendo, né, ainda que tarde.
Eu arrisco dizer que as mulheres se mobilizaram tanto, as mulheres já haviam se mobilizado, é óbvio que violência sexual não é um tema das mulheres, é um tema de toda a sociedade, mas como é o corpo feminino, geralmente, o objeto dessa agressão, as mulheres sentem isso de uma forma como talvez nenhum homem vá conseguir compreender. E as mulheres já haviam feito um movimento em 2017, quando o caso veio à tona e o Robinho jogava no Atlético Mineiro, e agora elas começaram um movimento que depois foi abraçado por boa parte da sociedade, e eu acho que se não fosse essa mobilização delas, especialmente as torcedoras e as jornalistas, dificilmente o caso teria tido a repercussão que teve. Fala, PVC, desculpa.
Não, primeiro parabéns para o Lucas. A matéria é absolutamente estarrecedora, é brilhante do ponto de vista jornalístico, estarrecedora do ponto de vista do que as pessoas ainda insistem em chamar de ídolo. Para mim, essa palavra não cabe para o Robinho, até que ele eventualmente tenha uma sentença diferente, se vier a acontecer. Eu não chamo o Robinho de ídolo. Eu acho que assim, a questão que você tocou, no sábado, a Gazeta del Esporte deu uma nota falando da matéria do Lucas, justamente por isso que o Lucas disse, porque a imprensa italiana não tinha atentado para o fato. E acho que é muito uma falha do jornalismo mundial, nesse caso, não é só brasileiro, mas em função do que, onde o cara está. Né? Houve um caso muito emblemático antes aqui, que foi quando o São Paulo tentou contratar o Robinho em janeiro de 2018, e o São Paulo não conseguiu contratar o Robinho porque a repercussão foi péssima. Mas continuou faltando exatamente o que o Lucas fez. Foi o que aconteceu naquela noite, por que os juízes da Itália deram a condenação ao Robinho. E é isso que ficou claro, e é isso que torna tudo ainda mais estarrecedor. Aí o Robinho vem dizer que a matéria é coisa do demônio, então quer dizer que transar com uma mulher que ele acha que está bêbada, como ele disse na gravação, aí é de Deus. Não estou nem discutindo religião, eu estou discutindo a declaração, a gravação dele. Mas eu queria dar parabéns para o Lucas, porque a matéria é brilhante, sensacional. Algumas matérias sensacionais são justamente por procurar a pergunta que parece óbvia. Mas por que ela condenou? Deixa eu ver a sentença. É isso aí.
Obrigado, é verdade. E eu fui até ver depois, eu estava vendo agora de manhã um fato relacionado ao Mancini, né, o brasileiro Mancini, que jogou no Atlético e depois jogou aqui na Roma, no Milan, na Inter de Milão. E aconteceu uma coisa engraçada, que o Mancini, em 2011, foi também condenado por violência sexual aqui na Itália. É um caso que ganhou também pouquíssima repercussão. Eu não sei como está esse desenrolado esse processo do Mancini. Eu sei que ele foi condenado em primeira instância a 3 anos de prisão. No caso, é um episódio que teria acontecido após uma festa em que o Ronaldinho Gaúcho deu em Milão. Ele se envolveu com uma mulher e a mulher o denunciou por violência sexual. Bom, no ano passado, o Mancini, que hoje é técnico do Nova Lima, de Minas, o Mancini foi contratado como técnico do Foggia, que é uma equipe do sul da Itália, da 4ª divisão. E os torcedores da Foggia fizeram uma campanha nas redes sociais e se manifestaram contra o clube porque não queriam como técnico uma pessoa condenada por violência sexual. Então, assim, embora esse assunto também não tenha tido assim uma repercussão tão grande, mas foi interessante, porque o Mancini ficou uma partida apenas dirigindo o Foggia, perdeu por 1-0 na estreia, e ele depois foi embora do clube. Parece que o principal motivo foi exatamente essa condenação em 2011.
Agora, Lucas, esse caso do Mancini, eu fico aqui com uma pergunta, porque, por exemplo, hoje o Robinho pode pisar na Itália porque ele ainda tem um recurso que pode responder em liberdade. O Mancini teve uma condenação definitiva? Teve uma segunda instância para ele depois?
Então, PVC, isso eu não consegui confirmar, mas é o que tudo indica, sim, porque eu conversei hoje com um jornalista que disse ter visto o Mancini na Itália no ano passado. Então, eu acho que não há impedimento algum ao Mancini, e pelo que inclusive a Gazeta dello Sport escreveu sobre isso, o caso já tinha sido resolvido, o caso do Mancini. Eu não consegui confirmar, eu procurei, não consegui falar com ninguém ligado ao jogador, e vi sobre isso só na imprensa, dizendo, mas ao que tudo indica, ele pode vir à Itália. Assim como a defesa do Robinho também falou que ele poderia vir à Itália, que não há nenhum impedimento, ao menos por enquanto.
E Lucas, o que você pode nos contar agora do andamento do processo, né? A partir de dezembro, o recurso que o Robinho apresentou, que a defesa do Robinho apresentou para a condenação em primeira instância, começa a ser apreciado. Quais são os próximos passos?
Então, começam as audiências em dezembro. Os advogados esperam que realmente o julgamento seja marcado, porque esse recurso na segunda instância iria começar a ser julgado em abril ou maio, mas por causa da pandemia isso foi adiado para o final do ano. E tem uma dúvida porque, enfim, a Itália também está vivendo esses dias um momento de apreensão por causa do aumento dos casos de Covid e, enfim, tem essa apreensão se vai ou não haver esse julgamento, se vai ser adiado novamente. Então, assim, a questão que deve ser discutida aí é se a relação foi ou não consensual, né, que é o ponto Eu acho que o principal que está sendo levantado, né, o ponto principal levantado pelos advogados, que é se a jovem consentiu ou não com a relação com os seis homens. Pelo que a advogada do Robinho também informou esses dias, eles vão questionar a transcrição das interceptações telefônicas, que ela disse que há uma controvérsia sobre as traduções, que supostamente essas traduções teriam alguma falha, o que não é levado em consideração pela defesa do Ricardo Falco, que é uma advogada italiana também. E, enfim, espera-se que seja um julgamento breve, assim, um julgamento rápido. Na semana passada, eu conversei até com um advogado do Robinho aqui na Itália, e ele inclusive me mandou uma sentença que em 2008 houve um caso de muita repercussão aqui na Itália, que foi uma denúncia de uma jovem, de uma mulher, que ela teria sido abusada sexualmente por seis homens. E esse episódio causou assim, um clamor popular, porque esses jovens chegaram a ser presos provisoriamente, e eles depois foram absolvidos na segunda instância. E esses jovens foram condenados pelo mesmo artigo que enquadrou o Robinho e o amigo, que é o 609 do Código Penal Italiano. E ele me passou a sentença, inclusive, argumentando que, olha, a segunda instância pode absolver o Robinho, como aconteceu nesse caso. E eu fui ver esse processo, essa sentença, e ali ficou evidente, nesse caso, que as informações trazidas pela vítima e pela acusação, pelo Ministério Público que analisou e investigou o caso, que as informações não eram tão consistentes, não tinham, enfim, eles não conseguiram comprovar realmente que esses seis jovens abusaram sexualmente dessa mulher, parecia que houve um consentimento dela. Já voltando para o caso do Robinho, para essa sentença, as provas são abundantes, e o que diz o advogado, e o que parece ficar evidente na sentença, na análise da juíza, é que todas as denúncias feitas pela vítima foram depois sendo comprovadas pelas provas reunidas no processo, as interceptações telefônicas, as mensagens que a vítima trocou com os amigos do Robinho logo após o episódio na boate em Milão. Então, assim, ao que parece, esse processo do Robinho está muito bem calcado de provas. Agora, obviamente, devemos esperar o que vai dizer a justiça, né? Que caberá, enfim, a essa corte de apelo de Milão a decidir, né?
Primeiro, dar parabéns a ele pelo trabalho. Eu acho que, do nosso lado, o que importa, nosso lado, olhando como veículo, né, do GE, da Globo, do Sport TV, é fazer jornalismo. Assim, e foi o que foi feito nesse caso. Mostrou-se o que aconteceu, por que o Robinho foi condenado junto com seu amigo Ricardo Falco em primeira instância. A questão do julgamento é a questão da justiça mesmo, né? A primeira instância condenou, pode ser que a segunda instância absolva. Não nos cabe entrar nesse mérito, acho. Acho que o Lucas fez uma bela análise aí das possibilidades, que também é nosso papel. Mas a informação está ali e as informações são objetivas. Assim, e as conclusões as pessoas devem tirar a partir das informações, né? A sentença, eu tive a oportunidade de ler a sentença em italiano inteira. A sentença é bem pesada, tem várias questões, mas a justiça há de discutir em outras instâncias, e o Robinho há de levar seus argumentos. Assim, do lado do jornalismo, acho que só devemos parabenizar o Lucas e dizer, ó, é isso que a gente faz, né? É isso que a gente faz, trazer informações à baila. Acho que tem um ponto a dizer, que é por que se demorou a se encontrar essa sentença ou a se publicar essa sentença. Eu acho que a gente trabalha muito. Não é, e aí talvez teria que voltar à questão do sabor do mês. A gente é movido, a gente, eu digo, a imprensa em geral, é movida a gancho. Não por acaso, quando alguém é eleito presidente do Brasil, ou eleito governador de um estado, ou prefeito, a vida daquela pessoa é esquadrinhada. A questão do Robinho é, o Robinho não estava no foco da imprensa brasileira, especialmente da imprensa esportiva, porque ele não jogava aqui, né? E ele, na verdade, depois da passagem dele pela Itália, foi jogar na Turquia, a carreira dele entrou num certo ocaso. Então, não, não, a gente tem que fazer esse meia-culpa, mas também entender que, assim, ou buscar essa explicação. Acho que isso explica por que se demorou a publicar isso, por causa disso. Porque para a imprensa esportiva, os recursos dela não estavam voltados para isso. É até um problema a se identificar, né? Mas eu acho que essa é a explicação. Assim, por que não se coloca, não se investiga a vida do candidato, ou quando o candidato é eleito, se investiga muito mais? Porque aquela pessoa ficou em voga, né?
Mas para ser justo, ó, eu li algumas reportagens, claro que não com o grau de detalhe e com a qualidade e minúcia do material que o Lucas trouxe. Mas durante a passagem do Robinho pela Turquia, eu li algumas reportagens sobre o tema. No entanto, gente, é óbvio, né? Quando um jogador vai vestir a camisa, uma camisa gloriosa, né, para ocupar a posição, como destacou o PVC, de ídolo, né, uma posição de destaque, é claro que o Santos acabou jogando luz a essa história. Né? O Santos trouxe esse assunto para dentro do seu campo, para dentro do seu clube, para dentro da sua torcida e para dentro do futebol brasileiro. E aí jogou luz nessa história. E com essa história iluminada, com essa guerra de versões que teve, a gente aqui cumpriu um papel espetacular, graças ao trabalho do Lucas, contando os detalhes. Ninguém mais pode se dizer surpreso, desavisado. Está tudo publicado no GE. Quem quiser saber todos os detalhes da sentença que levou à condenação do Robinho em primeira instância. Fala, PVC.
Só um parênteses aqui. Quando o Robinho foi condenado em dezembro de 2017, ele era jogador do Atlético Mineiro.
Isso.
Ele jogou a Libertadores de 2018 pelo Atlético, depois de ter tido uma negociação frustrada com o São Paulo.
Verdade.
Então, talvez isso ataque o meu argumento de que ele não estava em voga, né? Mas eu acho que a gente demorou um pouco a perceber também. E acho que tem uma questão também do movimento, eu não diria feminista, mas também feminista, que as mulheres, de alguns anos para cá, e todo aquele movimento Me Too nos Estados Unidos, ganharam voz, e isso é o que é, assim, elogiável para a nossa civilização, né? Que é, todos os nossos problemas, a gente tinha muitos problemas que estavam debaixo do tapete, né? E várias vezes a gente não olhava para eles. E acho que agora a gente começa, agora não, agora tardiamente talvez a gente comece a olhar e caminhar. De qualquer maneira, assim, eu acho que o Lucas merece parabéns pela reportagem, que é o que a gente faz, né? É o que o jornalista busca, é informar. Julgar é uma questão realmente para a justiça.
Libertadores não. Também... Libertadores não, correção. Libertadores não, mas em dezembro de 2017 ele era jogador do Atlético.
Aí sim, e houve uma reação de boa parte da torcida feminina do Atlético. Confesso que eu só fui conhecer o caso quando o Robinho estava na Turquia e fui ler umas reportagens sobre o assunto que foram publicadas na Folha de São Paulo, mas repito, sem o grau de minúcia de precisão. E de minha parte, para encerrar esse assunto e nosso podcast, quero dizer também que quem encerrou o contrato do Robinho com o Santos não foram as reportagens. As reportagens apenas mostraram o que está acontecendo com o Robinho. E aí a reação da sociedade, disse um não, ó, não dá para ter um jogador vestindo uma camisa, entrando em campo, fazendo gol, pedindo música no Fantástico, não dá para ter um jogador nestas condições no futebol brasileiro. E foi isso que levou à rescisão do Robinho com o Santos. Não foi a Globo, não foi a Veja, a Folha, o Estadão, o SBT ou a Record. Foi a reação da sociedade civil a um fato muito bem contado, a uma história muito bem contada em reportagens, especialmente as do Lucas, e a sociedade que organizada é que falou, ó, não dá, isso não dá para aceitar. Essa é a minha visão.
Fala, a tática de atacar o mensageiro é mais velha que andar para frente, né? Essa tática aí, assim, pega, já está ficando muito tão batida que... É desde Cleópatra, né? Que o pessoal fala, a culpa é do mensageiro. Não é, né?
E esse aspecto que você, Paul, e o Rizek comentaram, eu acho que isso também fez muita diferença nessa reportagem, que é a questão de uma mudança mesmo de quase cultural, né, em relação a esse tema da violência das mulheres, né? Assim, talvez algum. Quando saiu a condenação do Robinho, a exigência talvez não deveria ser, mas não era como nós vemos hoje na sociedade, né? Assim, e eu até troquei uma mensagem nesse fim de semana com a vítima, que não quer aparecer, que não quer se manifestar, e a única coisa que ela, o comentário que ela fez foi que ela ficou muito feliz que o assunto ganhou uma... que ela viu que no Brasil o assunto, enfim, ganhou um peso muito grande e que a população estava se sensibilizando para esse tema. Então, acho que é um exemplo do que... Acho que mostra bem, né? Enfim, esse novo momento, eu acho, que a gente está vivendo, né?
Sim. Lucas, grande abraço para você, meu velho. A gente vai ficando por aqui. Obrigado pela participação internacional nesse podcast à mesa.
Obrigado.
Aguardamos as próximas reportagens. Abraço para você e até mais.
Muito obrigado. Um prazer falar com vocês. Um grande abraço.
Valeu. Um abraço, valeu. Parabéns.
PVC, voltamos a falar agora na sexta-feira, dia de aniversário do rei, PVC. Rei 80 anos na sexta.
Então já temos pauta.
Pô, vou aproveitar então para fazer uma propaganda dos amigos lá do Esporte Espetacular. Quem não viu a matéria do André Galindo, a reportagem do André Galindo, veja, procure no Globoplay, porque vale a pena, sobre os 80 anos do rei. A matéria é emocionante. Até sugiro, Rizek, que eventualmente você dê replay dela no Seleção da Vida aí, vale a pena.
Faremos isso. Gustavo Poli, um grande abraço para o senhor e até a próxima.
Um abraço do nosso timaço, valeu.
Valeu, PVC, Poli, Lucas, vocês valeu. Que nos ouviram até aqui, podcast à mesa. Vai ficando por aqui, num ponto final, estamos de volta na sexta-feira, no GE ou no seu tocador favorito. Tenham todos uma ótima semana e até lá. Tchau.